essência. Vinhos, gastronomia, gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
Boa noite. A nossa primeira paragem é Estremoz, na Adega Monte Branco. Depois, deixamos-nos encantar pela Rioja com os icónicos vinhos Marquês de Murrieta. Terminamos com as sugestões semanais e com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Luís Louro começou a ter contacto com o vinho quando tinha apenas 8 anos, exatamente quando o pai começou a produzir em Estremoz. Luís é filho de Miguel Louro, o excêntrico produtor da Quinta do Moro. Estamos na sua adega Monte Branco, também em Estremoz.
Isto tudo começou efetivamente, portanto existe, executado desde 2004. Começou antes, não sei precisar quando. Eu estudei enologia de 98 a 2001 ou 2002. Eu acho que coincide com o fim do curso e uma pessoa a pensar e dizer assim, eu quero ter o meu próprio projeto. Eu tenho ideias sobre o Alentejo, acredito muito no Alentejo, acredito muito no potencial do Alentejo e eu vou fazer qualquer coisa.
Vamos recuar um pouco. Ainda durante o curso, Luís Louro estagiou nos Estados Unidos, onde encontrou algumas diferenças importantes da realidade portuguesa.
A principal diferença foi, sem dúvida, a parte de viticultura. Portanto, nos Estados Unidos, eu estava em Sonoma na altura, Sonoma, Napa, há uma razão de ser por trás da plantação das vinhas, porque plantar aquelas castas naqueles solos, com aqueles clones, com aqueles porta-enxertos. E a minha ideia é que em Portugal, só agora é que se começa a ter essa preocupação. Portanto, Portugal investiu muito na parte adega, na parte tecnológica. Eu acho que temos algumas das adegas mais bem equipadas do mundo, mas depois não se investiu nada em viticultura.
O pai é produtor em Estremoz, Luís também. Parece ser uma escolha natural.
Eu vivi em Estremoz a minha vida toda e, portanto, sou daqui. Mas não é só por isso, ou se calhar nem é principalmente por isso. Eu acredito verdadeiramente que Estremoz tem muita coisa especial.
Luís fala-nos da região.
Nós estamos no Alentejo, interior Alentejo, mas também norte. Estamos numa zona com uma diversidade de solos grandes. Portanto, Estremoz é conhecido pela pedra mármore, que origina solos calcários, e tem também uma grande quantidade de solos de xisto. E os solos comportam-se de formas brutalmente diferentes, com as diferentes castas, portanto, dá-nos mais ferramentas.
Compreendidos os solos, passamos ao clima.
Depois, é uma zona mais fresca do Alentejo, que resulta de dois fatores. Um tem a ver com a altitude. Nós estamos a cerca de 420 metros de altitude e estamos protegidos a sul pela Serra d'Ossa. Portanto, isto faz com que Estremoz seja não tão quente, principalmente à noite. Portanto, as amplitudes térmicas são muito maiores em Estremoz do que na maior parte do Alentejo.
E o segundo fator para estas temperaturas é?
Dizem os antigos do nosso subsolo ser mármore. E o mármore é uma rocha fria e que demora muito a aquecer. Portanto, quando o sol se põe, a libertação do frio da terra arrefece mais a temperatura. Depois é uma zona de microclima de nevoeiros. Há várias explicações para os nevoeiros. Uma pode ser esta da rocha, que é mais fria e, portanto, tem mais tendência para fazer nevoeiros. Depois os antigos também dizem que é devido às pedreiras, que são buracos muito fundos, que a maior parte deles estão abandonados com água no fundo e provoca condensações e maior propensão para nevoeiros. Não sei. Portanto, Estremoz tem isto especial.
Luís não teve dúvidas que se manteria nesta região. Ainda colaborou com o seu pai e em 2004 começa a sua própria produção.
Portanto, eu tinha ideias, tinha muita vontade, acreditava verdadeiramente no Alentejo, mas não tinha nem adega, nem vinhas, nem dinheiro, nem dívidas e decidi lançar-me.
A Adega Monte Branco é um projeto pessoal de Luís Louro, completamente independente. Era um jovem enólogo que se fez produtor com apenas 23 anos. A sua juventude deu-lhe ambição, mas a sua personalidade deu-lhe cautela.
Todo o meu percurso tinha sido muito, muito incutido que, e eu acreditava verdadeiramente nisso, que o fator decisivo era a vinha. E a solução passou por ir alugar vinhas para ter todo o controle da produção, portanto toda a responsabilidade era minha. E foi com o aluguer de vinhas e foi indo construindo uma adega que hoje estamos aqui, que existe e que está concretizada, felizmente, mas demorou 12 anos a concretizar.
foi dando os passos que as pernas permitiam. Começou por fazer vinhos que se diferenciassem e que dessem prazer, ao mesmo tempo que eram assumidamente menos complicados e mais consensuais, para conseguir chegar ao mercado. Ele próprio os apresentava, os vendia e os entregava. Chamou-lhes Alento.
Depois foi evoluindo com o concretizado o projeto e agora, ao fim destes anos todos, estamos verdadeiramente a conseguir implementar aquilo em que verdadeiramente acreditamos. Portanto, é de certa forma voltar à origem do Alentejo, voltar, se calhar, 20 anos atrás, procurar mais castas portuguesas. É uma das coisas que define o nosso projeto, é castas portuguesas. Todas as novas plantações são castas exclusivamente portuguesas. É procurar castas com maior frescura, com maior acidez, com maior potencial de guarda.
O produtor coloca sempre o acento tónico na defesa das castas nacionais. E não é só por notar que resistem melhor a fenómenos extremos de calor e seca.
A principal razão que é a nossa identidade. Portugal só pode vencer, chamemos-lhe assim, pela diferença. E nós temos um património único e devemos utilizar esse património. Portanto, nós temos algumas castas internacionais, em Portugal temos bastantes. No Alentejo tem-se plantado muito ou alguma coisa e eu acho que é bom ter um bocadinho, mas não exagerar. Deve-se ter muito cuidado. Porque essas castas vão-nos tirar caráter, vão-nos tirar identidade, vão-nos tirar aquilo que cada vez mais a nível mundial é valorizado, que é a identidade, que é a autenticidade.
Os vinhos da adega Monte Branco procuram entender as diferenças das parcelas da vinha, usam castas locais e não pretendem fugir ao caráter alentejano de terra quente. Têm maturação, mas temperam-na com a frescura de Estremoz.
Um descritivo muito importante que eu dou aos vinhos é os vinhos serem bebíveis. Eu acho que hoje em dia faz-se muitos vinhos para prova e que ao fim de dois copos ninguém os bebe. E nós queremos que os nossos vinhos sejam bebíveis, que tenham caráter, que tenham essa frescura e que tenham potencial de guarda, principalmente nas gamas mais altas, obviamente. E o nosso trabalho está muito aí. É isso que nós procuramos.
E o que é que verdadeiramente o emociona num vinho?
A mim emociona-me o quando abro uma garrafa, principalmente se for de um vinho velho, o pensar como é que, ou mais, com mais idade, como é que foi aquele ano, como é que estavam as uvas, como é que aquilo foi feito. E acima de tudo pensar que em muitos grandes vinhos, quem os fez nunca os experimentou sequer naquela fase que se calhar é a sua ótima fase de consumo. E isto é verdadeiramente emocionante.
Rioja é uma das grandes regiões de Espanha. A sua história deve muito a Luciano Murrieta, um peruano que no século XIX foi a Bordeaux aprender técnicas e perceber estilos. Em 1852, produz o seu primeiro vinho na Rioja e, 20 anos mais tarde, compra uma propriedade nos arredores de Logroño, na qual constrói o emblemático Castillo Igai, à semelhança de um château francês. Nasciam assim os vinhos Marquês de Murrieta. Recentemente esteve em Portugal Borja La Roca, responsável regional da exportação, a quem perguntámos por que estamos perante vinhos clássicos.
Bueno, Marquês de Murrieta foi a primeira bodega em fazer vinhos de qualidade em Rioja. La primera que hizo un vino, como conocemos hoy en día los vinos de Rioja, como se han conocido, ¿no? Vinos clásicos. Pero bueno, esa es básicamente la respuesta. Somos una bodega clásica haciendo vinos de un corte un poco más moderno hoy en día.
O título de Marqués foi concedido pelo rei Luciano Murrieta pelo seu trabalho na Rioja. Em 1983, a adega é comprada por Vicente Cebriano Sagarriga. Qualquer ícone transporta uma carga histórica importante e, neste caso, essa é uma responsabilidade muito bem gerida pela família Sagarriga.
Essa responsabilidade não nos impide el utilizar nossos recursos para fazer vinhos que são mais demandados por el público de hoje em dia. ¿Vale? Murrieta, como as grandes clássicas de Rioja, hace muchos años utilizaba crianças muito largas, que podiam ser hasta de 40 anos em barrica. La tendencia ha cambiado, el público ha cambiado, la manera de beber vino ha cambiado. Tú no te pones la misma ropa que tu padre se solía poner hace 30 años, ¿no? Son tendencias y te tienes que adaptar a esas tendencias, siempre sin perder tu personalidad.
Os vinhos da Rioja desenvolveram um estilo para o qual pareciam inevitáveis os longos estágios em barrica. Como nos diz Borja La Roca, esse estágio, ou para utilizar o termo espanhol crianza, pode ser mais suavizado, mantendo a alma da Rioja.
Estamos convencidos de que, para fazer grandes vinhos, não é necessário ter crianças muito largas em barrica. Para fazer grandes vinhos, é fundamental ter um grande suelo, um grande terroir e, sobretudo, uma grande fruta.
E La Roca diz-nos como conseguem.
Entonces nosotros lo que hemos conseguido es utilizar nuestros recursos, que son una bodega increíble, un viñedo espectacular y una manera de hacer vinos que no hemos cambiado, simplemente nos hemos adaptado. Utilizamos las mismas varietales. Lo único que hacemos es utilizar menos tiempo en barrica, ¿vale? Hacer combinación entre barricas nuevas y barricas viejas.
À volta do Castilho Igai, desenvolvem-se 300 hectares de vinhas com solos maioritariamente argilocalcários, onde dominam 5 castas: Tempranillo, Mazuelo, Garnacha, Viura e Graciano. Maria Vargas é a enóloga que continua o trabalho do Marquês de Murrieta.
O equilíbrio é o que se busca. E o que decía antes de la personalidade, nosotros temos nuestra própria personalidade. E al encontrar este equilíbrio, hemos encontrado que parte además de nuestra personalidad, que es muy importante, es tener vinos con un frescor extraordinario. Vinos que da igual que una botella tenga 10, 15, 20 años, que cuando la abras, el vino te esté dando ese frescor.
Já dissemos que Borja Larroca é o responsável regional da exportação dos vinhos Marquês de Murrieta. Quisemos perceber o real interesse no nosso país, com um mercado inevitavelmente reduzido num universo e uma população de apenas 10 milhões de habitantes.
Bueno, Portugal nos pasa como en muchos mercados nuevos en los que vendemos vino. Las nuevas generaciones viajan, las nuevas generaciones están más dispuestas a abrirse a cosas nuevas, ¿no? Somos muy cosmopolitas y lo bueno que encontramos en Portugal es eso, hay cultura de vino, ¿vale? Y esa gente que es amante del vino, esa nueva generación de amantes del vino, son gente que se están abriendo a otras cosas, quieren probar, quieren experimentar. Por eso nosotros consideramos Portugal un mercado muy importante, sobre todo en la gama media y gama alta de vinos.
Os clássicos Marquês de Murrieta conhecem importador há um ano e Borja Larroca não tem dúvidas. Vieram para ficar.
¿Y qué pasa? Portugal se ha convertido en un referente turístico de España. ¿Cuántos turistas vienen a España? ¿No? Pues yo creo que también es recíproco. ¿Cuántos turistas portugueses van a España? Es que somos hermanos, como quien dice, ¿no? Primos hermanos. Entonces, bueno, Portugal, como te digo, como otros países donde estamos, vemos que la gente además se está volcando en beber más calidad que cantidad, y es algo que está pasando a nivel mundial, y Portugal no es una excepción. Entonces tenemos que estar, queremos estar.
Vamos agora conhecer as sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
Boa Vista Reserva 2016 é um tinto produzido no Douro pela Lima e Smith. Beneficia dos contrastes de diversas idades das vinhas, num verdadeiro lote de castas, altitudes, encostas e estágios. Um vinho polido e altivo, um grande exemplo do Douro e um vinho altamente recomendado. Monte da Carochinha Arinto e Encruzado 2018 é um branco de Setúbal que nos traz frescura e leveza. Proveniente de vinhas que avistam o Atlântico da Costa Vicentina, é um vinho frutado e aberto, com acidez generosa. Uma boa compra.
Os vinhos de bolso trazem-nos o livro Códice de Sabores Português, da jornalista Fátima Ican, colaboradora da revista de vinhos. Esta é uma obra sobre Maria Emília Cancela de Abreu, uma grande mentora da cozinha portuguesa, fundadora da lendária revista Banquete e sua única diretora de 1960 a 1974. Tida no meio internacional como uma grande personalidade da gastronomia, foi júri de variadíssimos concursos, entre eles o Concurso Mundial de Canções. Um livro que nos revela o papel fundamental de Maria Emília Cancela de Abreu para a recolha do receituário do nosso país. Códice de Sabores Português é uma edição Prime Books. É com este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
A Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.